Como se tornar disciplinado sem esforço através de pequenas mudanças na sua mentalidade. Valendo! Esse é o podcast Sai da Média, o podcast mais ouvido do Brasil sobre produtividade. Eu sou Jerônimo Temel, coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos que geram altíssima transformação e altíssima conversão.
Vamos!
E hoje a gente vai falar sobre como que você se transforma numa pessoa disciplinada de forma simples.
Sem esforço.
Fácil, sem esforço.
Aí você fala... esse é o tema de quem não quer saber disso.
Quem não quer,
eu
né?
Eu me pergunto, quem não quer? Se eu fosse o Five, eu já compartilharia agora, porque quem não precisa... se tornar mais disciplinado. Mesmo pro disciplinado, às vezes ele precisa ser disciplinado em uma área que ele não é, né? Mas a maioria das pessoas não é disciplinado.
Eu posso falar? Compartilhar é difícil demais. Eu curtiria. Pra começar o podcast, eu só curtiria pra começar agora. E você vai ter...
Então todo mundo curte aí.
Isso!
E alguns colocam assim, curte... E... compartilha e escreve chupa Jerônimo. Difícil nada.
Agora vocês querem
já
só, é só
assim,
chupa Jerônimo?
Chupa Jerônimo.
Entenda.
Difícil nada.
E eu vou te falar isso. Por que eu tô te contrariando?
Difícil é ser disciplinado com menos esforço e a gente vai falar disso nesse podcast, rapaz.
Por que eu tô te contrariando? Porque tem a ver com o tema do podcast de hoje. Olha que interessante, né? Quando a pessoa fala assim, ah, isso é clickbait. Sabe o que é clickbait,
sei,
né?
Que é só pra, né?
Só, criou o nome, como se tornar disciplinado sem esforço. Não tem como. Mas olha que louco. Quando eu comecei... Eu estudo disciplina, foco, disciplina, produtividade, venci a procrastinação há quase uma década. O primeiro programa de produtividade que eu tive foi de 2016. Então, há 8 anos, no mínimo, eu treino pessoas a terem produtividade. Não aparecia ontem na internet, né? No mínimo, 8 anos eu treino pessoas a serem mais produtivas, disciplinadas, focadas, com mais resultado na vida delas. E o que eu aprendi nessa jornada, Paty? Olha que louco. Eu vou explicar um paradoxo agora que você vai entender e quem tá lá vai entender por que que deseja. As pessoas querem ser disciplinadas. Elas querem falar e... O que é ser disciplinado? É falar e fazer, né? Se eu falo e faço, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu falo que vou acordar cedo e acordo. Eu falo que vou sair da cama às 6 da manhã quando eu abri o olho e saio. Eu falo que eu vou estudar e eu estudo. Eu falo que eu vou fazer dieta e eu faço pelo tempo necessário para alcançar o peso que eu desejo. Eu falo que eu vou passar num concurso e eu estudo até passar. Eu falo que vou ser promovido e faço. Vou largar a pornografia, vou cuidar do meu casamento, vou dar atenção mais aos meus filhos, vou usar menos rede social, vou sair das dívidas, vou sair do sobrepeso, vou ter uma profissão que eu ame. Enfim, tudo isso tem a ver com falar e fazer.
Que é um superpoder. Falar e de fato fazer é praticamente
até
um
conseguir,
superpoder.
Né? É um superpoder. Não é quase não.
Nem
é de
um
fato.
Superpoder. É porque a procrastinação, que é o que atrapalha, né, entre o falar e fazer, vem a procrastinação.
É,
a procrastinação
é, grande é
um programa.
Muro.
É um problema tão grande que atinge a humanidade, a tantas pessoas, que se torna um superpoder falar e fazer.
É exatamente isso. O que diferencia um talker, um falador? O que que diferencia...
O cara que só fala,
O cara que só fala, um falador de um realizador, né? O que eu... Falar e fazer. Quem só fala é um falador. Quem faz é um realizador. Entre o falar e o fazer tem um muro da procrastinação, da falta de disciplina, da falta de foco. Então, olha o paradoxo, Paty, que eu aprendi nos meus estudos, inclusive mais recente, né? O paradoxo é assim, ó. Eu preciso me tornar disciplinado. Só que me tornar disciplinado é extremamente difícil. Extremamente difícil. Então eu preciso...
Eu concordo. É extremamente difícil.
E eu preciso de muita disciplina para me tornar disciplinado. Mas se eu sou um indisciplinado...
Eu nasci sem disciplina no meu copinho.
Como que eu vou ser um disciplinado? Então, parece uma brincadeira, mas não é um jogo de palavras. Entenda, eu quero ser disciplinado, mas eu não tenho disciplina. Então, eu não tenho disciplina nem para ser disciplinado. Logo, eu me torno indisciplinado e permaneço. Por que que o título desse podcast é Como se tornar disciplinado de forma fácil, simples, sem esforço? Porque eu preciso reduzir o esforço para vencer a minha barreira da indisciplina e começar a me tornar uma pessoa disciplinada. Então, se eu tiver um esforço demais, eu não vou me tornar disciplinado.
Se o meu muro entre o falar e fazer for muito alto...
Eu não consigo pular.
Só um atleta que faz salto com vara, que
é
vai
isso.
Passar ali, as outras pessoas não vão, né?
É
então,
isso.
Você vai baixar esse muro.
É isso. Então, por isso que eu brinquei no começo, não compartilhando, porque compartilhar, no limite, tweet dá um pouco mais de...
Chupa Jerônimo.
Não compartilhar, dá um pouco mais de trabalho. A pessoa tem que pegar o link.
Escolher alguém,
mandar pra alguém no WhatsApp.
Nesse tema não precisa nem escolher. É só assim. Escolhe assim, os primeiros 10 e vai.
É uma metralhadora, né? É igual o beijo. Quem era que dava o beijo metralhadora? Era o João, né?
O João
era pequenininho, aí a gente falava pra ele, beijo metralhadora. Aí ele fazia... Mandava pra todo mundo.
A professora ficava doida, né?
Beijo metralhadora. Então, compartilha a metralhadora. Então, a gente já entendeu o porquê que é tão difícil ser disciplinado. Porque eu preciso de disciplina pra me disciplinar. Só que eu não tenho. Então, por isso que a gente vai trabalhar nesse podcast. Como que você pega o muro da disciplina, que é gigante, e torna ele pequenininho. Um tijolinho pra pular ele. E quando a gente fala disso, a gente trabalha no campo mais fértil e que tem maior nível de mudança que pode ter, que é na mentalidade. Cara, é muito louco, né? Eu posso trabalhar no meu corpo, eu tenho margem de melhora no meu corpo, mas a grande maioria da população, aonde ela mais tem margem de melhora é na mentalidade.
Posso dizer uma coisa complementando isso, concordando muito, 100%, 1000%,
integralmente? E pode discordar quando você quiser discordar também.
Cara, todas as pessoas que têm sucesso em qualquer área... elas têm uma mentalidade forte. Não tem como chegar lá sem ter uma mentalidade forte.
Com certeza.
O Cristiano Ronaldo, ele tem uma mentalidade forte.
Ele diz isso, ele fala, cara, eu sou um improvável. Onde eu sou mais forte é na minha mentalidade. Ele fala isso.
As pessoas que conseguem emagrecer 20, 30 quilos, elas atingiram uma mentalidade
via
melhor.
Via mentalidade.
A coach de corrida, Carol faz track and field, né? Que é atletismo.
Atletismo.
E ela faz aula com uma coach lá, que dá uma aula pra ela pra corrida. E aí a coach falando pra ela, não, corre, não sei o que, vai, Carol, mais 5 minutos, 11 segundos, você conseguiu. E Carol chegou lá, quase desmaiando,
quase
a coach
vomitando,
falou,
literal,
quase vomitando.
Teve que se acalmar pra não vomitar.
E a professora falou assim, eu sabia que você conseguia. É a mentalidade, a sua briga. Se eu achasse que o seu corpo não conseguisse, eu não te puxava. Mas eu sabia que a sua briga era da mentalidade. E a mentalidade, em qualquer atleta, ela falou que é 80%.
É isso.
Ela falou, não é o corpo, é a mentalidade.
E pra você...
Cara, vindo dela, me impactou, sabe? Porque pensa uma coisa que você precisa pra correr, que é do seu corpo, da sua perna,
com
do seu cardio,
absoluta.
Dos seus músculos, né? E ela falou, é 80% mentalidade.
É isso. E aí, Paty, dentro dessa linha lógica, eu vou trazer... Eu trouxe 10 mudanças simples de mentalidade que vão te tornar uma pessoa mais disciplinada. Então essa é a parte 1, a gente vai enfrentar 5 agora e 5 no próximo podcast, né? O link, assim que esse podcast, o segundo for ar, o link do primeiro e do segundo vão estar aqui embaixo, né? O link do primeiro não, né? Esse já é o primeiro,
esse é o primeiro.
Né?
O link do segundo
vai estar aqui embaixo. Então a gente vai gravar na sequência, mas vai dividir ele em duas partes.
Legal, né? Então, eu acho que esse tem potencial para ser um daqueles melhores podcasts.
Eu diria mais do que isso. Isso, Paty, eu acho que pelo nível de estudo que eu trouxe, pelo nível de pesquisa que eu fiz, esse pra mim vai ser o melhor podcast sobre disciplina que a gente já fez até agora.
Ainda dá tempo, Five, compartilha agora.
Ou só curte, Five, nesse momento. Mas não é pra curtir 10 pessoas. Vê aí, Paty, quantas curtidas teve o nosso último podcast? Vê aí.
2.200 curtidas no último.
2.200? Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero te honrar, Five. Vamos fazer assim, uma semana... E a gente teve 2.200 curtidas. No próximo podcast, não na parte 2, no próximo, porque a parte 2 eu vou gravar na sequência, a gente não vai ter visto ainda. Mas no próximo podcast, se a gente tiver mais de 2.200 curtidas ao vivo, quando a gente olhar aqui na gravação, mais de 2.200, eu vou sortear entre quem comentou...
Ui!
Um livro meu autografado e vou fazer chegar na casa dele.
Caraca, Five!
Topa!
Muito.
Um livro da arte de falar e fazer
muito.
Autografado.
Posso autografar
junto casa.
Também?
Meu e seu, fechou.
Fechou.
Eu e a Paty vamos autografar um livro, vamos fazer chegar na tua casa. Qualquer lugar do mundo.
Que
vamos
lindo.
Sortear ao vivo aqui dentro do podcast.
Então tem que ter mais de 2.200
curtidas até a gente gravar o próximo.
O próximo.
Que é terça-feira que vem que a gente grava.
Fechado.
E segundo, tem que comentar, porque vai ser... Eu vou puxar dos comentários quem comentou e vou sortear. Né? Bota assim, ó, eu quero. Bota no comentário, eu quero. Só se você botar eu quero, já sei que você quer. E aí, Paty, entrando ainda mais no tema, a gente já entrou, espero, Five, que você esteja vendo isso, a gente já entrou no tema. E conforme eu for entrando no tema, se você ouvir alguma frase que chama a tua atenção, coloca nos comentários. Lembra disso, né? Eu acho que a primeira frase que chamou a tua atenção é eu quero. Porque se você não botou eu quero ainda, eu poria. Paty, a gente precisa entender como a nossa mente funciona para poder falar das 10 mudanças simples de mentalidade para se tornar disciplinado. Esse não é só um videozinho de YouTube. Essa é uma aula sobre disciplina, tá? Que eu construí aqui. Eu poderia estar vendendo literalmente essa aula. O ponto é, direto ao assunto, o que que eu sou estoico cristão, você sabe disso, e o que que o estoicismo fala? Eu vou começar do menor para o maior,
tá.
Do estoicismo para o cristianismo, né? O que que o estoicismo diz? O estoicismo, de Epíteto, diz que não são os eventos que nos incomodam, é a nossa interpretação dos eventos que nos incomodam. Sartre, 1700 anos depois, vai dizer assim, não é sobre o que aconteceu comigo, é sobre o que eu faço do que aconteceu comigo. Então, ele está só repetindo o que o estoicismo já dizia 2000 anos atrás, né? Não são os eventos que me incomodam, que me fazem mal, é como eu interpreto esses eventos que eles vão me fazer mal. Então, o que Epíteto já dizia? O que eu vejo, eu crio. A forma como eu enxergo um acontecimento é como o meu sistema, o meu cérebro, a minha mente, o meu corpo vai reagir àquilo. Se você for para a Bíblia, está em Provérbios 23:7, dizendo assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, o que eu vejo, eu
são
crio.
Todas a mesma forma de dizer a mesma coisa.
A mesma coisa, né? Então, eu poderia trazer várias passagens aqui em que Jesus e que a Bíblia, né? Jesus é uma coisa, a Bíblia é outra, né? Em que Jesus diria, né? Que a forma como eu enxergo algo me dará o poder sobre aquilo. A forma como eu me comporto em diante daquilo me dará o poder ou não sobre aquilo, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala com Pedro, que Pedro começa a andar sobre as águas e afunda, ele fala, um homem de pouca fé, né? Você não acredita que poderia andar sobre as águas, se pudesse acreditar, você teria conseguido andar sobre as águas naquele momento, diante de Jesus, né? Então, entendido isso, o que que a gente entende? Que o que eu vejo, eu crio. A forma como eu enxergo algo, e eu poderia ficar aqui ao infinito. Eu vou trazer uma evidência científica agora, né? Então, falamos de estoicismo, falamos da Bíblia, falamos de Jesus. Então, eu vou trazer uma referência científica agora. Você sabe que a gente tem fome, a fome está ligada diretamente a um bichinho chamado grelina, né? A gente até brinca, né? Quem
grelina,
comanda quem?
Grelina, sua danada.
Sua danada. Que é assim, ó, Fábio, pra você entender, e o que isso tem tudo a ver com disciplina, tá? Então, por exemplo, quando eu tô com fome, ansioso pra comer, o que que vai ter muito em mim? Muita
grelina.
Grelina. Quando eu me sacio, o que que vai ter em mim? Menos grelina. Então, se eu tô com fome, eu preciso comer. A grelina tá ativadíssima. Se eu tô controlado, sem fome, a grelina tá lá embaixo. Então, eles pegaram pegaram três grupos. No primeiro grupo, eles pegaram e falaram assim, ó, eu vou te dar esse shake, um shake. Toma esse shake. E eles tomaram o shake. O segundo, esse se chama grupo de controle. O segundo grupo, eles deram esse shake e disseram assim, ó, esse shake, ele é um shake que tem baixa caloria, é um shake que não vai te fazer diferença nenhuma, toma esse shake. E o terceiro grupo disseram, cara, esse é um shake de gordura de boa qualidade, ele é o shake que sacia a fome. E aí, o primeiro e o segundo grupo, um só tomou, não sabia nem o que estava tomando. O segundo grupo tomou achando que aquilo não ia saciar a fome dele. Então, eles tiveram, quando mediram a grelina, os dois não tiveram nenhuma resposta adequada à grelina. Então, os dois estavam com muita fome ainda. E o terceiro grupo, cara, a grelina dele foi lá embaixo. Ele ficou completamente...
A grelina dele ouviu a explicação, né?
A grelina dele ouviu a explicação.
Que aquele shake mata fome.
Mata,
né?
Fome. Logo, a grelina dele foi lá embaixo. A surpresa desse experimento é que todos tomaram o mesmo shake. Então, olha que louco. O meu sistema diminui a grelina porque eu acredito que o que eu tô comendo me sacia mais.
É muito louco, né? E tem milhares de experimentos.
Muitos.
Que comprovam isso biologicamente.
Glicose, né? Com diabético, né? O diabético que acredita que tá comendo algo que aumenta a glicose sobe. O diabético que acredita que tá comendo algo que não tem açúcar, a glicose não sobe proporcional ao do outro. Então, eu poderia ficar aqui amanhã, o podcast... Amanhã, porque a gente tá gravando de manhã, né? O podcast inteiro falando sobre isso. Então, tudo que eu tô trazendo para você, Fábio, é para te explicar que o que eu vejo, eu crio. Por isso que eu chamo isso de inteligência criacional. É a inteligência de criar um ambiente adequado para que eu tenha uma resposta adequada àquilo. Então, para falar de disciplina, a gente vai trabalhar esse podcast inteiro, Paty. Você não sabia disso, né? Tá sabendo em tempo real.
Tamo junto, Five.
O podcast inteiro a gente vai trabalhar sobre a forma como eu enxergo a disciplina. Por isso que eu falei isso. É, formas de se tornar disciplinado de forma sem esforço. Uhum. Então, a gente vai trabalhar na visão que o teu cérebro tem sobre o esforço daquilo. Eu tô mostrando neuroquímica e neurocientificamente por que que isso funciona e por que que é sem esforço. Porque eu vou mudar a concepção do meu cérebro sobre algo de disciplina.
Cara, isso é tão forte. Eu posso trazer só uma última evidência de uma coisa que você já falou várias vezes, e se eu falar alguma coisa aqui meio atropelada, você me corrige ao vivo? É, a Kelly McGonigal, né? Ela teve um trabalho de uma vida inteira falando em universidades e tudo
ela
mais.
Ela está nesse podcast, inclusive.
Ela está nesse podcast falando sobre o estresse. Dos malefícios do estresse, que o estresse faz com que a artéria se comprima, se enrijece, e aí fica mais estreita, e aí...
aumenta o risco, blá, blá, blá.
Problemas cardiovasculares, isso aqui, blá, blá, de... Cara, ela passou um tantão da vida dela falando sobre isso. E dado momento... ela aprendeu, vou falar com as minhas palavras,
claro,
que o que eu vejo eu crio. E ela aprendeu como o estresse poderia ser algo positivo.
Ou seja, né? Estresse só faz mal se você acreditar positivo. Que ele faz mal.
Mas a primeira aquela coisa que ela teve foi, meu Deus, que mal que eu fiz para todas as pessoas que eu falei antes.
Que o estresse fazia mal.
Que o estresse fazia mal. Porque a partir daquele momento, se elas não sabiam, aquilo de fato passou a fazer muito, muito, muito mal.
Por
né?
isso que é o perigo, Five, de tudo que você fica ouvindo na internet. As pessoas precisam selecionar quem você vai ouvir. Porque às vezes você ouve um cara que fala assim, ó, vou te dar um exemplo. Ah, se você bota que vai acordar às 5 da manhã, quando tocar o despertador, levanta e sai da cama. Porque se você não sair, o teu problema é outro, é falta de vergonha. Põe na cara, não é. E aí,
essa pessoa não entende.
Ele não entende de disciplina, de mentalidade,
humano, de mentalidade,
de como o cérebro funciona. Ele não entende. Talvez para ele seja fácil sair às 5 da manhã da cama. E ele acha que ele é o disciplinadão e você é o cara de pau sem vergonha. Não é. Ele não entende de pessoas e de comportamento humano. Então ele tá fazendo um mal para você, porque você passa a acreditar. Ou você passa a acreditar que o teu filho é um sem vergonha e às vezes a situação é completamente outra, diferente. Né? Então cuidado com quem você ouve na internet. É muito importante, gente. A internet ela democratizou o conhecimento, mas também abriu uma janela para o catatal de merdas sendo faladas, né? Então, por exemplo, eu estava esses dias vendo, o vídeo me impactou, né? 5 momentos em que anjos foram pegos por câmera. E aí eu fui ver, e tava lá um momento em que um anjo salvou uma pessoa de um atropelamento. Aquilo era uma propaganda feita num país do Oriente, que usou uma propaganda muito bem feita e ele dizia que aquilo tinha sido um anjo capturado em câmera, uhum. né? E aquilo vai passando pra frente, porque as pessoas vão passando, porque aquele, olha meu... E parecia, era incrível a imagem, mas aquilo era uma imagem de uma propaganda feita num país do Oriente, né? Não tinha nada a ver de anjo sendo pego em câmera. Então a gente vai acreditando naquilo, né? E a coisa vai passando. E essa foi uma coisa boazinha. O problema é quando a gente acredita em coisas e compartilha coisas que não tem embasamento.
É. Eu quis trazer esse experimento da Kelly McGonigal e a experiência dela de vida como pesquisadora, porque depois ela reverteu isso e passou a ajudar muito as pessoas, né?
Ela escreveu um livro chamado O Lado Bom do Estresse.
O Lado Bom do Estresse. E o poder de como você vê as coisas, ele de fato define como que você vai viver a vida, né? Em que vida você vai estar vivendo, né? Na vida A que você vê isso, na vida B, na vida C, isso é muito determinante.
É isso. Então vamos começar? Primeiro, são 5 mudanças nesse podcast e 5 na parte 2. Simples, mudanças que não têm esforço para serem feitas.
Qual a primeira?
A primeira delas. Eu vou pegar a garrafinha como exemplo disso. Uhum. Cara, a gente sabe que... se existe algo no mundo que tem um catatal de evidência científica que é fácil... fácil não. Sim, se fosse fácil, todo mundo faria. Simples, barato e traz um grande ganho para as pessoas, que é beber água de forma adequada. O corpo, quando não bebe água, rapidamente ele perde...
performance.
Performance, inclusive cognitiva, né? Então tem muita evidência de perda de performance cognitiva, de energia, de atenção, de foco, de disciplina. Só que beber água não é uma função no dia a dia tão simples quanto parece. A pessoa está trabalhando na mesa dela, está distraída ali na mesa, aí pega um copinho d'água de manhã. Aí ela vai pegar talvez um copinho dela de água à tarde.
No almoço.
No almoço. talvez um copinho de água à noite. Se ela pegou um copinho de água nesses três momentos, ela, se ela fez isso, ela bebeu 900 quase ml de aula. Um 900 ml de água, quase um litro. E isso já é fora da média, porque muitas pessoas tomam dois copos d'água.
Mas não é fora da média, na verdade, não.
Não,
é ruim, é pouco.
É muito pouco.
É pouco, você, né? Vai aprender a tomar água tendo pedra no rim, talvez.
É isso, né? E aí, o que acontece? O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter... E isso traz esforço. Levantar, pegar água, sair da cama quando o despertador toca. É um esforço para muita gente, né? Então, esse esforço que existe para beber água, para sair da cama, para começar a ler um livro e manter o foco nele...
Para compartilhar o podcast, né?
Compartilhar o podcast, para fazer 2.200 curtidas, para eu sortear um livro no próximo podcast. E assim a coisa vai caminhando. Dentro dessa lógica, Paty, o que eu queria trazer? Então, eu quando comecei, eu decidi que eu não ia beber 10 copos de água por dia. Eu ia ter uma garrafa, que é a garrafinha, que tem 3 litros e 800 de água. E quando eu bebo pouco, eu venho até aqui mais ou menos. Ó, eu tô para quem enxerga de outra forma, né? Eu bebo 2/3 da garrafa. Se eu beber 2/3, eu bebi mais de 2 litros. Que já é mais do que é suficiente para eu me manter hidratado ao longo do dia. Então, eu criei o hábito de fazer uma coisa simples. Você já me vê toda hora. Como normalmente eu desço antes de você, quando você desce, eu já tô lá.
Uma das primeiras coisas, você tá lavando a garrafinha?
Lavando a garrafinha, enchendo a garrafinha, já é padrão, já virou um hábito. Então, o que eu tô fazendo quando eu estou instalando o hábito de correr, de malhar, de ler, de não usar celular à noite, de largar a pornografia, de fazer algo importante? O que eu estou trocando? Eu estou trocando o esforço por um hábito. Então, as pessoas, elas tendem a enxergar a disciplina, a instalação de um hábito como algo que traz esforço. Então, qual é a minha proposta para quem está ouvindo a gente? É você trocar a ideia de que eu estou fazendo o esforço pela ideia de eu estou tornando isso fácil. Porque entenda qual é a primeira mudança de mentalidade. Quando eu transformo algo em hábito, fica fácil.
Fica fácil.
E quando eu falo, nossa, eu tô aqui, eu tô malhando, eu tô fazendo isso, eu tô abrindo mão do brigadeiro, isso tudo é um esforço. E tudo que é pesado pro cérebro, o cérebro vai fazer o quê? Deixar para depois. Porque dá trabalho. E o cérebro vai procurar deixar para depois aquilo que dá trabalho. Ele vai sempre procurar fazer o que dá menos trabalho. E se eu digo pro meu cérebro, veja...
Vamos e quem diz somos nós, né?
Somos nós, é uma escolha.
Faz, cara, hoje eu vou malhar, oba!
Ou é uma escolha.
Ai, meu Deus, pronto.
Tem que malhar.
Tô mandando informação pro meu cérebro.
Que é ruim. Então, veja, se a tua grelina sobe ou desce conforme a informação que você manda pro seu cérebro, o esforço de algo também sobe ou desce. Então, a primeira mudança de mentalidade é que aquilo que você está instalando um novo hábito na sua vida, não é esforço, é o contrário. Olha, tô tornando isso fácil, tô tornando isso simples, porque cada dia que você repete uma atividade, o teu cérebro vai tender a repetir no dia seguinte de forma mais simples.
Daqui a pouco vai estar em piloto automático, como a gente falou no último podcast. Aí você escova o dente hoje, já há muitos anos, né? E você nem sabe por onde você começou a escovar o dente. Quando vê, você só sabe que você escovou o dente.
Acredita no que eu vou te falar agora. Se você é uma das grandes maioria da população mundial que leva celular para o banheiro ou que acorda de manhã e pega o celular como a primeira coisa, você não virou esse hábito, esta merda, porque é uma merda de um hábito na tua vida. Você não transformou essa merda de hábito na tua vida de uma hora para outra. Você foi fazendo, foi gostando, foi achando legalzinho. Aí agora você vai fazer o número 2 vendo o celular, ao invés de ficar 5 minutos no banheiro no máximo, passou a ficar 15, é gostosinho, né? Fazer número 2 vendo o celular, é gostosinho acordar e pegar o celular, porque é mesmo, porque gera dopamina, e esta merda está fácil de fazer na tua vida. Você não tem esforço para pegar o celular para ir pro banheiro. Você não tem esforço para pegar o celular para como primeira coisa do dia. Tá fácil. Então você precisa transformar o teu cérebro, hackear o teu cérebro para que ele tenha a mesma sensação quando estiver instalando um hábito novo. Então troque esforço por hábito.
Gostei.
Qual é o caminho? O caminho é: estou transformando isso em mais fácil. Então quando você acordar amanhã para malhar, para treinar, para caminhar, né? Quando eu falo malhar, eu só ouço o Vitinho da Masa falando para mim assim: malhar é cringe, Jerônimo, é treinar.
Treinar.
Então, quando você acordar amanhã pra treinar, você vai dizer, não, você não vai dizer, ai, lá vou eu treinar. Caraca, baita ignorância. Ignorância no termo técnico de falta de conhecimento. Baita falta de conhecimento.
Eu diria, é um baita desserviço pra aquilo que você quer.
É exatamente isso, Paty, é um desserviço à tua instalação de um hábito, à sua disciplina. Então, o que eu vou falar a partir de agora? Eu vou dizer, não, lá vou eu pra malhar, lá vou eu encher uma garrafa d'água, lá vou eu abrir
malhar
mão de um brigadeiro.
Treinar.
treinar, lá vou eu treinar, tu falha. Desculpa, Vitinho, lá vou eu treinar. Não, você vai dizer assim, lá vou eu transformar isso em algo mais fácil. Porque o que você faz todo dia fica mais fácil. Então essa pequena, primeira mudança de mentalidade, vamos pra segunda agora?
Cara, surreal, adorei.
Uma vez eu tive uma cliente em coaching, trabalhei com ela o que a gente chama dentro do coach de hábito angular. Trabalhei com ela uma pequena vitória pra se tornar um hábito angular. E eu perguntei pra ela assim, o que você pode fazer todos os dias da sua vida que seja simples e que vai te ajudar a caminhar na direção do que você quer pra sua vida? Ela falou assim, não tem nada na minha vida que eu faça todos os dias.
Eita.
Aí eu falei, por quê? Me explica mais, fala mais sobre isso. E ela disse, porque eu sou livre e se eu tiver que fazer algo todo dia, eu perco a minha liberdade. Então, olha o que ela está fazendo com ela. Ela se tornou prisioneira da liberdade dela. Fica claro isso quando eu digo isso? Ela está prisioneira da necessidade de liberdade. Uhum. Ela é tão prisioneira que ela não consegue fazer algo todos os dias porque ela acha que vai perder a liberdade dela. Ela se tornou prisioneira da necessidade de liberdade.
Liberdade para ela se tornou não se comprometer com nada. Quando liberdade é fazer aquilo que a gente tem a escolha de fazer.
É simples assim. E dentro dessa lógica, Paty, e foi isso que eu falei para ela. Eu perguntei para ela, fulana, é uma pessoa pública, mas como ela nunca me autorizou a falar, não vou falar o nome dela, obviamente, como cliente em coach. Nunca perguntei também. Acho até que ela me autorizaria, né? E eu perguntei pra ela, fulana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu ouço você falando, a sensação que eu tenho é que se você adora a liberdade, porque inclusive essa desculpa dela pra ela própria é de muitas pessoas. Ah, eu não quero ter uma rotina, eu não quero ser disciplinada porque eu vou perder a minha liberdade, vou ter que seguir uma coisa igualzinha. É uma desculpa generalizada de muitas pessoas. E o que eu disse pra ela foi, cara, eu ouço, o que eu ouço de você, né, é que eu adoro liberdade. E a sensação que eu tenho é que você é tão livre que você pode até escolher fazer algo todos os dias. Olha lá, silêncio.
O conceito conseguiu pular o muro, né?
Isso, o conceito pulou
Mordeu
o muro.
Mordeu o pé dela.
Eu falei, eu acho que você é tão livre que você poderia, inclusive, escolher fazer todos os dias. Ela, é, né? Falei, é. Falei, e aí? O que você escolhe? Falei, eu escolho fazer todos os dias. Né? Esse é o poder do coaching, né? Eu escolho fazer todos... Por isso, pra mim, é a melhor profissão do mundo. Eu escolho fazer todos os dias. Ela tá passando por um desafio e esse desafio mudou a vida dela, porque ela passou a fazer todos os dias.
Uau,
então,
uau.
Qual é o segundo hack? O segundo hack aqui, pra você se tornar uma pessoa mais disciplinada, é você entender que você tá trocando uma restrição por uma escolha. Algumas pessoas acreditam que é eu vou ficar restrito porque eu vou ter que acordar e eu não vou ter que pegar o meu celular, agora eu tenho uma agenda em que eu vou ter que seguir essa agenda. Então, para mim, restrição, prisão é a indisciplina. Ser indisciplinado é uma prisão. Sabe qual prisão? Tá aqui no meu celular, ó. Eu tenho aqui ainda as perguntas da última vez que eu abri uma caixinha de perguntas, ainda não venceu as 24 horas. E a pergunta da menina pra mim é, Jerônimo, por favor, eu quero fazer dieta, mas eu como que eu não posso? Como que eu faço pra comer o que eu posso, segundo a nutricionista? Isso é uma prisão.
Tá preso nos resultados da indisciplina e não consegue vencer, né?
E a indisciplina faz com que as pessoas estejam sobrepeso, que tenham dívida.
Tem a vida que elas não querem.
É isso.
Tem a vida que elas não
então,
querem.
Então, a prisão...
No campo que for, né?
A prisão verdadeira é a indisciplina. Então, você precisa mudar a forma como o seu cérebro enxerga. Você tem que mudar da prisão pra escolha. Eu sou tão livre que eu escolho me tornar disciplinado. Eu sou tão livre que eu escolho ter uma agenda que eu sigo. Eu sou tão livre que eu escolho, né? Eu não sei se o time consegue colocar sem deixar ver o que estava na agenda, time. Mas a gente estava aqui agora há pouco, pipocou a minha agenda, né? Entrou aqui no... Porque essa imagem, ela sai do meu computador. E ela pipocou aqui meu próximo compromisso, né? E isso para mim não é prisão, é liberdade, porque eu escolhi colocar aquele compromisso ali e eu escolhi ser disciplinado. Então não são os compromissos que mandam em mim, sou eu que mando neles. E eles vão acontecer na hora que eu me determinei. Isso é liberdade. Então você precisa trocar a ideia da prisão pela ideia da escolha, né? Eu não tô preso na disciplina, eu tô liberto na disciplina. Então essa é a segunda mudança de mentalidade.
Incrível, incrível, incrível.
A terceira mudança de mentalidade, eu gosto muito da ideia quando uns pais dizem pro filho, vamos pra Disney? Estão falando da terceira mudança de mentalidade agora. Vamos pra Disney? E os filhos falam, vamos! E os filhos não pensam em mais nada, em só ir pra Disney, né? É óbvio.
Quando que chega?
Eu quero,
né?
Disney, eu quero conhecer o Mickey. E eu tô falando isso, eu só conheci a Disney com 40 anos de idade. Tá, Jerônimo, a maioria dos brasileiros nunca vão na Disney. Infelizmente, isso é uma verdade. Não precisava ser, mas infelizmente é uma verdade, né? A maioria das pessoas vão passar uma vida e não vão conseguir conhecer a Disney. Mas imagina, né, que você disse pro teu... Digamos que você hoje seja uma pessoa que não consiga ir na Disney e nem queira, né? Mas imagina que você falou pro teu filho uma coisa muito legal. Vamos à praia, final de semana, vamos na Disney, vamos no, sei lá, no, na nossa época lá tinha o Play Center. Vamos no Play Center, vamos no circo do final de semana. A criança só pensa o quê? No palhaço, no circo, na montanha-russa, na Disney, no Mickey. E o adulto começa a pensar no quê? Né? No ingresso que tem que comprar, se organizar, preparar um lanchinho para levar. Se for para Disney, dar entrada no passaporte, tirar o passaporte, dar entrada no visto para os Estados Unidos, tirar o visto, ser recusado, dar entrada de novo, começar a comprar dólar. Aí compra o dólar a R$5. Aí no dia seguinte o dólar cai para R$4,80. Pô, eu comprei ontem a R$5, agora tá R$4,80. Aí quando chega em R$4,80, vou esperar cair um pouquinho mais. Aí volta para R$5,20. Aí fala, pô, eu não comprei ontem. E fica nesse desespero. Desespero do dólar, e vai, e vem, e compra passagem, hospedagem. Caraca, dólar tá muito caro, meu Deus, como vai ser? E a criança tá pensando no quê?
No Mickey.
No Mickey, na Disney. Então, pra você se tornar uma pessoa disciplinada, ninguém será disciplinado se tornando apaixonado pelo sonho. Ninguém. Porque ninguém aguenta ser disciplinado até o sonho acontecer. Eu não posso me apaixonar pelo corpo ideal que eu quero ter. Eu tenho que me apaixonar pelo processo para chegar no corpo ideal. Pelo processo de ter R$100 mil guardados. Pelo processo de me tornar um coach bem sucedido em que as pessoas me pagam R$100 mil por um processo de coach comigo. Eu tenho que me apaixonar pelo processo de atender o meu cliente. Pelo processo de estudar. Pelo processo de ler um livro. Porque quando eu me apaixono pelo sonho somente, ele é igual fogo de palha, queima muito rápido, não dá nem pra fazer um churrasquinho, dá nem pra fazer queijo, passa dá nem rápido. Pra fazer que nem pão de alho dá pra fazer, você bota um monte de palha e tuf, acende e faz assim, ó, tuf, acabou.
Tem uma frase da Priscila Zillo que eu adorei, eu ouvi ela falando isso numa palestra ao vivo, num evento, na verdade, que eu tava fazendo pra eles, o Subido ao Vivo, uma das palestras foi a dela, e ela falou assim, se você quer ter sucesso, e ela usou uma analogia de um corredor, né, de um atleta, de um corredor, de alguém que, né, faz corrida, ela falou, se você quer ter sucesso, apaixone-se pelo tênis. Quer se apaixonar pelo caminho.
Pelo caminho.
O tênis é o que você tem que contar todo dia. Cara, bota o tênis e vai. Se apaixona por isso, né?
É
pelo
isso.
Caminho.
Então você matou a charada. Exatamente isso. Mude do resultado pro processo. Se eu tiver que todo dia... Pensa, uma pessoa que quer eliminar 20 quilos. Se ela eliminar num caminho, vamos dizer assim, vou chamar de saudável... É sustentável, vou chamar de sustentável. Se ela eliminar num caminho sustentável, ela vai levar uns 5, 6 meses para eliminar esses 20 quilos de forma sustentável. Se ela só pensar quando ela terminar os 20 quilos, ela não aguenta 2 semanas de dieta. E tá cheio de gente aí que começa a dieta, faz 2 semanas e para. Por quê? Porque ela tá focando no resultado. Só que o resultado tá longe. E ela não foca no processo. Ela tem que ter prazer pelo processo. Ela tem que ter prazer que mais uma vez eu ganhei do brigadeiro. Mais uma vez eu ganhei da batata frita. Mais uma vez eu saí da cama na hora que eu tinha que sair. Yeah!
Mas
isso
aí
é se apaixonar pelo processo.
E voltando pro primeiro item que você falou de como você vê, nessa hora você tem que se sentir ganhando. É ganhei do brigadeiro e não perdi. De um brigadeiro. Putz.
Deixei de comer agora, esse brigadeiro.
Né?
Nossa, logo
porque
hoje teve uma festa de criança, né?
Que a gente
né?
fala, né? A gente sai vencedor, seu cérebro entende que você ganhou, ou a gente sai, né? O perdedor, o azar.
É isso. Né? Então, o ponto é, troque o resultado pelo processo. Pare de se apaixonar pelos 20 quilos a menos, se apaixone por ter uma vida saudável no dia a dia. E aí esse hábito, aí tudo vai se conectando. O hábito fica mais simples, quando se torna um hábito comer saudável, tudo fica mais fácil, a grelina vai perdendo a força dela e por aí vai. Quarta mudança simples de mentalidade para você se tornar uma pessoa disciplinada sem esforço.
Mas antes da quarta, eu tenho meus comentários do Fai. Trouxe os comentários do Five de como criar hábitos saudáveis, comprovado, que foi o podcast 182. Muitos comentários incríveis, muitos comentários incríveis. Eu quero dizer que teve um da Alessandra Maria. Cara, foi uma delícia, eu adorei ler seus comentários lá, Alessandra. Porque a Alessandra falou assim, a primeira vez que eu consigo... Um primeiro comentário dela foi, a primeira vez que eu consigo comentar em tempo real, que delícia, junto com vocês, acabou de
ela
sair.
Ela tá ouvindo o podcast
e ouvindo,
comentando,
ela foi
que
comentando,
legal.
Então ela foi deixando um, outro,
que legal.
E eu trouxe um dos comentários dela aqui.
Boa, Lê.
E o da Alessandra vai ser o primeiro comentário de hoje. Alessandra Maria, ela, kkkk, Jerônimo, para de contar algumas coisas da minha vida. Acho que ela foi se vendo muitas vezes no podcast.
Aliás, tem um monte de gente aqui na disciplina que deve estar se vendo também nesse podcast também, né?
Eu ri sozinha com esse comentário. E outro comentário aqui do Roberto Rodrigues. Ele falou, incrível, o início desse podcast parecia estar descrevendo minha atual situação. Foi incrível e maravilhoso. Me deu um ânimo porreta. Obrigada.
Boa. Nordestino, esse aí tem cara de nordestino. Porreta, né? Entregou.
Assinatura do nordestino. E um comentário aqui da Amanda Santos. Ela falou, que descrição de hábito extraordinária, Jerônimo. Gatilho, rotina, recompensa. Faz muito sentido.
É incrível. Quem não assistiu esse podcast, assiste. Se você não assistiu, tem uma aula... 182, tem uma aula completa dentro da Comunidade no Comando. Comunidade no Comando, para quem não sabe, é um programa que eu tenho para te ajudar a se tornar focado, disciplinado, vencer a procrastinação em até 60 dias. Não é um amontoado de conteúdo. É um programa com começo, meio e fim, com encontros mensais. É um programa anual em que você tem começo, meio e fim, dá para fazer muito rapidamente, e depois a gente tem encontros mensais para você continuar evoluindo, né? Então, é isso. Então, se você quiser fazer parte da Comunidade no Comando, nesse exato momento, tem 75% de desconto. Tem um link aqui embaixo para você se inscrever agora e assistir essa aula, né, completa, com passo a passo para você criar hábitos saudáveis na sua vida.
Cara, surreal. Foi surreal essa aula. E o Zé Bittencourt de Oficial, ele falou aqui, hello, Jerônimo e Paty, aqui é Zé, Five Glorioso, você vai gostar desse Five.
Five Glorioso, pô, botafoguense, vou até anotar aqui.
Pode anotando?
Five Glorioso é
Five
botafoguense,
Glorioso,
pô.
Porque sou botafoguense e também casado com uma pernambucana.
Oh!
Cara, eu já imagino que eles assistiam o jogo do Botafogo comendo bolo de rolo, ai que vontade. A diferença no início foi a apresentação da Paty, que antes era especialista em marketing
significado. Porque a gente perguntou, quem pegou aqui a diferença do começo do podcast?
Ele botou até a frase que mais impactou, que não é a frase escolhida desse podcast, mas okay. Ele deixou aqui, ó. As pessoas deveriam estar pensando mais em si e menos nos outros. E pra comprovar que eu fui até o fim, eu tive um kkkkk, morrendo de rir aqui, que a gente falou de Five que chega até o fim. O Zé Bittencourt acompanhou
tudo. Toda vez que a gente chega
aqui
até o fim, eu deixo sempre um nome, Five alguma coisa, pra você botar e provar pra mim que você chegou
uma
até o final do podcast. Misteriosa.
E o comentário aqui da Sá, a Sá 2306, falou o seguinte, sou CNC desde janeiro de 2024.
Boa.
Acabei de ouvir o podcast na academia fazendo musculação. Desde janeiro desse ano se foram mais de 10 quilos. Uhul! Parabéns, parabéns. Falo e faço. Aprendi novo hábito de treino de segunda a sexta. Faça chuva ou faça sol. Rumo ao topo. Gratidão.
Isso que, isso que a Comunidade do Comando faz, né? Se tornam pessoas que falam e que fazem. Você pergunta assim, Jerônimo, resume a Comunidade do Comando pra mim. Resumo. Eu pego essas pessoas pela mão pra elas se tornarem pessoas que falam e que fazem. Pessoas que se tornam gratas e obstinadas. Pessoas que sabem o que querem e fazem o que tem que ser feito. Esse é o superpoder que eu ensino na Comunidade no Comando.
Isso causa uma chuva de resultados.
Chuva,
lindos,
chuva,
assim,
chuva.
Né, de transformação na Comunidade no Comando. E a frase, eu trouxe a frase da Jocilene Basto. A frase foi, o hábito vai determinar seu resultado. E você ainda vai chamar isso de destino.
Cara, isso é surreal, né? Os hábitos guiam seus resultados e você ainda chama isso de destino.
De destino.
Quando você vai olhar de perto, não tem destino nenhum, são só os seus hábitos do dia a dia transformando aquilo.
Muito forte isso, foi muito forte essa frase. Se eu tivesse ouvindo o podcast, eu teria comentado essa frase também. Calma, mãos pra cima, que a gente tem a pergunta do Five.
Opa, já ia terminar aqui, ó. Apertar o botão aqui, ó.
Nada disso. Pergunta aqui. G, eu queria ser coach, queria poder trabalhar da minha casa. Não gosto do meu trabalho físico, mas não tenho ideia de por onde começar.
Vamos esquecer a profissão de coach por um segundo? São três elementos que fazem uma pessoa ser feliz no que faz. Primeiro elemento, ter realmente senso de que aquilo que ele faz faz diferença no mundo. Parece que não, né? Que as pessoas querem dinheiro, mas o senso de que o dinheiro é suficiente, ele acaba muito rápido. Você tem um aumento, você dá aquela felicidade, dura 2 meses. Depois já virou seu novo patamar de vida. Então, o primeiro senso de realização profissional é o senso de que o que eu faço importa, faz diferença no mundo, faz diferença na vida das pessoas. O segundo é eu ter prazer naquilo que eu faço, porque não adianta eu mudar a vida das pessoas e odiar. Imagina um médico, a gente tem um aluno nosso de coaching, né, formado por nós, que ele é um cirurgião de robótica oncológico. Então ele opera pessoas que têm câncer através da robótica. Ele só faz aquilo. Então ele muda a vida das pessoas, salva a vida das pessoas, ele ama o que faz. Ele às vezes fica 8, 10 horas, ó, fica até, vou falando, ficando arrepiado. O Alex, né, o doutor Alex, ele fica chegado a ficar 12 horas numa cirurgia. Então você vê, então ele sente realização e tem prazer no que faz. E o terceiro é remunerado na medida que ele gostaria de ser. Eu achei esses três elementos no coaching. O coach, eu mudo a vida das pessoas. No coach, eu tenho prazer no que eu faço. E no coach, eu sou muito bem remunerado por isso. E exatamente nesse momento, estão abertas inscrições para um treinamento chamado A Melhor Profissão do Mundo. É gratuito. É uma minissérie de 4 vídeos. Nesses 4 vídeos, eu ensino o caminho para você que nunca nem ouviu falar de coaching. Sair do zero, ganhar confiança, lotar sua agenda para ter uma renda extra ou viver totalmente de coaching. É uma... Agora tem uma coisa, eu estou separando o charlatão. Se você vem com a ideia de ser charlatão, nem vem, porque o mercado está cheio de oportunidade para coach de coach levado a sério. E o mercado está destruindo charlatões nesse momento. Que bom.
Que bom,
né? Que bom. E o mercado está construindo uma muralha de oportunidades, um monte de oportunidades para quem quer levar o coach a sério. Então, eu às vezes não tenho um coach para indicar de tantas pessoas que me pedem processo de coach levado a sério, né? O IGT, que é a instituição que eu fundei, é a casa do coach levado a sério no Brasil, né? Talvez no mundo, que a gente já formou alunos em mais de 26 países. Então, se você quer saber esse caminho de forma gratuita, entender como faz, tem um link aqui na descrição. Se inscreve, aproveita para dar uma pausa e aí você vai lá, se inscreve gratuitamente para essa minissérie de vídeos, A Melhor Profissão do Mundo, e volta para ver a segunda parte do podcast.
Rapaz, essa Five, a Karine, perguntou na hora certa, né? Porque ela podia ter até a resposta, mas ela tá tendo a resposta e o caminho, e gratuito.
E gratuito.
Caraca. E esses foram os comentários do Five.
Boa. Vamos para a quarta mudança de mentalidade.
Agora sim.
E essa vem de mim. Essa primeira mudança de mentalidade fui eu que tive que ter. Eu sempre acreditei que aquelas pessoas que eram muito auto-exigentes, elas tinham mais resultado. Muito autocríticas. Eu sou um bosta. Se o cara passar muito a mão em si próprio, ele não vai ter resultado. O cara que se critica bastante é o cara que age. Age pelo chicote. Doutora Kelly McGonigal, ela provou o contrário disso. Ela trouxe num livro dela, que fala sobre a força de vontade, que as pessoas que se autocriticam demais, elas têm um nível maior de estresse e automaticamente um nível menor de realização. Porque a autocrítica faz a tua força de vontade diminuir. Logo, você se torna menos disciplinado. Então, vamos imaginar que eu tô buscando...
O dimmer, né? O dimmer.
É isso. Nem autocompaixão demais, nem autocrítica demais.
Nem tapinha nas costas demais.
Ninguém cresce tapinha nas costas, mas nem voadora demais. Né? Voadora demais, o cara fica roxo, dói. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas achavam assim, cara, eu vou me criticar, me autocriticar, eu sou um bosta, eu sou aquilo. E aquilo faz com que o autodomínio dele caia. Então, por exemplo, a primeira coisa, pessoas que estão de dieta, a primeira coisa que ela... acontece com quem está de dieta, que se autocritica demais, é baixar o autodomínio, que é uma virtude do estoicismo, é baixar o autodomínio e automaticamente, quando baixa meu autodomínio, eu fico mais fraco, menos disciplinado. E qual é a primeira vontade que dá de fazer? Comer, porque eu mereço, porque alguma coisa, e aí ele acaba comendo. Então você precisa trocar a autocrítica pela autocompaixão. Agora entenda, não é virar o coitadinho. O que,
porque
que
senão
é auto...
tá errado de novo.
Se não tá errado de novo. Qual é o autocompaixão? É, cara, tá tudo bem, eu sou humano, eu errei, amanhã eu vou acordar e vou fazer diferente de novo. Então, tá tudo bem, eu sou humano, eu errei, amanhã eu vou acordar e vou fazer tudo certo de novo, né? Mas aí isso, ou agora, ou melhor ainda, né? Você poderia ter uma frase ainda melhor: está tudo bem, eu errei, eu sou humano, e exatamente agora eu vou fazer tudo diferente de novo. Agora, não é amanhã, porque às vezes o cara com amanhã, então eu vou comer até não poder mais, se destrói toda a dieta, ou eu vou fazer a merda que eu quiser fazer. Então é agora. Então a quarta troca de mentalidade é: troque a autocrítica pela autocompaixão, ou pela autocompreensão, ou pelo autocompreendimento de si mesmo.
Eu tava tentando lembrar onde que eu lembrei do que eu lembrei. eu não sei se foi a Cris Linares
que falou. Se é que você
falou.
Lembrou, né? Porque daqui a pouco você esquece.
Eu não sei se foi a Cris Linares que falou numa palestra, se foi de um livro, mas eu lembro que alguém falou assim, e talvez você lembre quando eu der a referência, né? Falou assim, cara, sabe quando a forma que você fala com o seu melhor amigo quando ele cometeu um erro? Com uma pessoa que você ama? Fala assim com você também.
É isso.
Né? Mas sem ir pro outro lado do muro.
Não,
né?
Mas a gente, com o nosso melhor amigo, a gente não vai muitas vezes pro outro lado do muro, não. A gente fala com naturalidade. Fala, cara, tá tudo bem, todo mundo erra. Né? Só que quando é com a gente, eu sou um bosta, eu sou isso, eu sou aquilo. Vamos pra quinta mudança de mentalidade? Também vai na doutora Kelly McGonigal. Ela fala muito sobre o perfeccionismo. O que é o perfeccionismo, Paty? Perfeccionismo, as pessoas acham que é bom, né? Porque elas acham que o perfeccionismo é a vontade de fazer tudo cada vez melhor. Não, isso não é perfeccionismo. Perfeccionismo é eu não ficar satisfeito até que algo esteja perfeito. Só que nada vai ser perfeito. Então eu nunca estou satisfeito, então eu sempre sofro. Só que o pior não é isso. Quanto mais eu tenho perfeccionismo, maior uma tarefa aparece para mim. Se ela é maior, o meu cérebro evita. E o perfeccionismo, que a gente tem que ter um ponto muito forte, ele é uma camuflagem pro medo de julgamento e o medo de errar. O medo do julgamento e o medo do erro faz com que pessoas se tornem perfeccionistas. Para quê? Para que não corra o risco de eu errar e ser julgado. Ou ser... virar motivo de riso ou virar motivo de crítica. E aí ele faz o quê? Eleva a barra dele da exigência, só que ele próprio nunca cumpre aquela barra. E aí fica pesado demais. E aí ele se torna uma pessoa indisciplinada, porque ele nunca alcança o nível de perfeccionismo. Aqui, tem pessoas que têm mensagens maravilhosas para o mundo. Tem pessoas que estão prontas para serem coaches de coach levado a sério e acham que não estão suficientemente
que
boas.
Precisa de mais, mais, mais.
Exatamente isso. Então, o ponto é, essa barra é tão alta que ela se auto-chicoteia, que ela nunca entra em movimento ou entra muito menos do que deveria. Então, como que eu faço para me tornar uma pessoa disciplinada?
Eu acho esse o pior mal do perfeccionismo. É a pessoa achar que nem vai conseguir fazer do jeito que quer e daí ela nem faz.
Nem faz, mas é isso que o perfeccionismo faz com a maioria das pessoas, né? Algumas fazem nunca acham que tá bom, mas a grande maioria não faz, ou adia, ou procrastina. Então, qual é a mudança de mentalidade que a gente tem que ter? A gente precisa mudar perfeccionismo por progresso. A mentalidade de quem realiza, se torna focado e disciplinado, não é uma mentalidade de perfeição, é uma mentalidade de progresso. Eu tô melhor hoje do que eu era ontem? Incrível. Tô perfeito? Nem preciso. Aliás, essa vai ser a frase para saber quem chegou até o final. Tô perfeito? Tá perfeito? 3 pontinhos. Não e nem precisa. O que que eu preciso? É de progresso. Você não precisa de perfeição. Você precisa de progresso. A frase é: troque perfeccionismo por progresso. Esse é o ponto. Se você trocar o perfeccionismo pelo progresso, você vai ser melhor a cada dia, vai caminhar na direção da perfeição, mas nunca será. Então existe uma barra, Paty, que até aquela barra é excelência. Acima daquela barra é busca do perfeccionismo. É ruim, faz mal, atrapalha, não deixa a pessoa ser disciplinada. Porque veja, eu vou correr, o tênis não está ideal, o tempo não está tão bom, o short não é bom, eu não tenho um aplicativo para medir, eu nunca corri antes, eu não tenho um treinador, eu não tenho um coach, eu não tenho não sei o quê. Perfeccionismo, né? Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem hoje. O que que você tem hoje? Você tem um tênis de terceira qualidade, não dá para correr? Caminha. Jerônimo, eu tenho um problema de saúde, eu ando numa cadeira de rodas. Então ande de cadeira de rodas. Eu não tenho força para empurrar minha cadeira. Então faça um exercício para tentar se levantar. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. É isso que vai fazer a diferença. Troque perfeição por progresso. Incrível. Se você chegou até o final desse podcast, essa parte número 1, troque perfeição por progresso. E se você gostou dessa parte número 1, tem a 2 ainda. Que se já tiver entrado no ar, o link vai estar aqui embaixo. Se não entrou no ar, Jerônimo, o que que eu faço agora? Assiste o treinamento A Melhor Profissão do Mundo. Então você tem 3 caminhos agora. Escolhe qual que você quer. Presta atenção. Caminho 1, né? Não entrou no ar ainda o podcast 2. Então você vai assistir o treinamento A Melhor Profissão do Mundo para entender o que é coaching levado a sério. Como que você pode ter o coach como sua segunda atividade, renda extra, ou quem sabe no futuro ser a sua primeira. Segunda possibilidade que você pode entrar na comunidade No Comando com 75% de desconto e se tornar uma pessoa que sabe o que quer e faz o que tem que ser feito. E a terceira possibilidade, que é a pior de todas, que é não fazer nada, que é o que a maioria das pessoas faz, infelizmente. Então você tem uma oportunidade gratuita e uma oportunidade paga com 75% de desconto. E uma terceira, que é não fazer nada. Tomara que você escolha a primeira ou a segunda. Aliás, vou amar também ler, Paty. Dá para o pessoal comer...
Eu conversar para beça com a gente. Eu quero chuva
de comentário. Eu escolhi a primeira, fazer o curso gratuito. Eu escolhi a segunda, entrar na CNC. Eu escolhi as 2 primeiras. Vou amar saber disso aqui. Esse foi a parte 1 do podcast Sai da Média, como se tornar uma pessoa disciplinada sem esforço. 5 hacks mentais para hoje. Temos no próximo episódio mais 5. Eu te vejo lá. Um abraço e...
Vamos!
Vamos!
Esses foram os comentários que
eu faço.
Com pergunta.
Apertei o botão errado.
Tem que esperar eu terminar de falar um pouquinho, senão fica tudo o som junto.
A vida inteira eu fiz assim. Você começa a falar que tem uns comentários,
então
já faz
de
cima.
Novo, porque saiu errado.
Resolveu trabalhar ao vivo?
Eu resolvi registrar o que a gente tá falando, porque a gente precisa lembrar. Pronto, temos que ter mais de 2.2 curtidas no próximo podcast novo.
Rapaz, peraí, como é que vai ser essa estrutura? Como é que a gente vai achar essa pessoa, né? O YouTube permite mandar uma mensagem no privado? Deixa eu ver, deixa eu clicar nela aqui, pra gente não fazer merda aqui e depois não ter como resolver isso. Tem, eu falo, me manda um direct no YouTube, no Instagram, dizendo que é você. Como seria pra gente mandar? Porque assim, eu não posso botar o e-mail do IGT, que aí vai receber 1000 pessoas vão mandar e-mail, eu quero também, alguma coisa assim. É. Eu posso botar, né? Manda um e-mail. Paulo, você que foi sorteado, manda um e-mail pro meu time com seus dados.
Pronto, tem não. Eu só coloquei e eu também assino, que vai ser ruim, porque o livro vai ter que sair dos Estados Unidos. Porque lá no Brasil tem assim de livro autografado. Só esse erro que eu cometi. Pensei agora, pensando na operação. Vamos tirar o meu autógrafo?
Não, deixa. A gente manda daqui, a gente posta daqui.
Tá bom.
Five merece, pô.